Na área do terceiro período legislativo da 10ª legislatura da Câmara de Vereadores do município de Pejuçara. Quero agradecer a presença de todos os vereadores e saudar o nosso público seleto aqui presente, bem dizer de que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Joel para que proceda à leitura bíblica.
Reconhecer-se pecador. Se dizemos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, perdoará nossos pecados e nos purificará de toda injustiça. Se dizemos que nunca pecamos, estaremos afirmando que Deus é mentiroso, e a sua palavra não estará entre nós. Palavra do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Quem concorda, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Ata aprovada pela maioria dos presentes. Convido a secretária para que faça a leitura das matérias que constam na ordem do dia.
Mensagem 58-2011. Senhora Presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Casa Legislativa, em regime de urgência, o Projeto de Lei 1527, de 13 de novembro de 2011, que altera a redação de dispositivo da Lei Municipal 1544, de 27 de julho de 2011. Presente projeto, estamos adequando a cedência da água, visto a impossibilidade de desmembramento de 4 metros cúbicos do imóvel alienado. Com esta nova redação, a água continuará sendo cedida, visto que constará na escritura pública tal obrigação, mas de forma que não impeça a lavratura deste instrumento e eventuais desmembramentos impossíveis de ser legalmente realizados. Sendo o que tínhamos, contamos com a aprovação desta casa e manifestamos saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 13 de novembro de 2011, senhor Leonir Perlim. Indicação 31 de 2011. Senhora Presidente, os vereadores que a presente subscrevem, no uso de suas atribuições regimentais, indicam ao senhor Prefeito Municipal que seja construído um quebra-molas na rua Ângelo Furiã, local compreendido entre o cruzamento das ruas Alfredo Brenner e José Daronco. Justificativa: trata-se de um baixo investimento na área da segurança, pois atualmente o local está sendo utilizado com área de lazer pelos moradores, podendo assim ocorrer graves acidentes. Sala das sessões, em 13 de novembro de 2011, vereadora Dejanira Escobar Nogueira, PT, e vereador Laerte Villani, PSB. Ofício 10 de 2011, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, APAE de Pejuçara. Prezados senhores, na oportunidade em que lhe cumprimentamos, vimos por meio deste solicitar a colaboração na doação de qualquer valor em dinheiro para a confecção do calendário de 2012 da instituição APAE, o qual a mesma irá confeccionar para adquirir recursos. Sendo o que tínhamos para o momento, desde já agradecemos atenciosamente. Diretora da APAE, Vanusa Perlim, e assistente social, Naira Pienes. Seriam essas as matérias do dia, presidente.
Não havendo mais matérias, convido a secretária para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Rejane, vereadora Carla, vereador Daniel, vereador Gustavo, vereador Marino, vereador Joel, vereador Júlio, nenhum inscrito no pequeno expediente.
Não havendo inscritos para o pequeno expediente, convido a secretária para que faça as inscrições dos que desejarem se manifestar no grande expediente.
Vereador Joel. Vereador Marino, Vereador Gustavo. Vereador Daniel. Vereadora Carla. Vereadora Rejane. Vereador Júlio. Seriam esses inscritos no grande expediente.
Com a palavra, o vereador Joel.
Uma saudação ao nosso presidente, Dejanir, demais colegas que compõem a mesa principal, meus colegas vereadores e o povo que nos assiste nesta noite. Apenas uso deste espaço para comentar a respeito do projeto de lei esse da questão da água, lá daquela área que foi vendida em Jacicema. Dizer que aquele dia até foi uma coisa proposta por nós, que se deixasse essa metragem, e no cartório, no registro de imóveis, não aceitaram que fosse dessa maneira. Mas, como diz no projeto, vai ficar registrado, né, que a pessoa que comprou a propriedade vai ter que ceder a água. Então vai ter o meu apoio. Quanto ao assunto que nós estávamos discutindo antes, aí eu até tinha entendido diferente, presidente. Eu achei que havia sido convidado as monitoras, a direção da escola e coordenador de educação. Mas tudo bem, eu acho que vai ter oportunidade para a gente fazer isso. O meu pensamento, que eu já havia formado naquele dia, não que não possa mudar, porque de repente... me provem o contrário, ou me provem uma mudança que tenha que ser diferente, posso também apoiar. Mas no momento, meu pensamento quanto a isso, eu acho que é uma coisa que para ser construída com o tempo, porque a gente tem, além da classe delas, que a gente vê automaticamente que o salário é baixo, tem outros setores que têm nos procurado. Mas na questão específica delas, aí eu sou um defensor, vou ajudar vocês. Isso não parte de nós, o projeto tem que vir do executivo para nós fazer emendas ou votar a favor ou contra. Eu me disponho a trabalhar, já sou franco para vocês, na questão da melhoria do salário, na questão de... a insalubridade é natural. Se os técnicos vierem fazer a vistoria e disser que vocês têm direito, o município tem que pagar, é natural isso. Indiferente do pensamento do prefeito, quem quer que seja, que diga, nós não precisamos pagar. Não, se os técnicos vierem aí, acho que isso aí o sindicato de funcionários que traz esses técnicos, né? Então eu acho que é uma coisa que dá para você trabalhar para eles virem novamente e dar os laudos. Meu ponto de vista, eu vou contribuir com vocês, vou procurar ajudar para que a gente consiga melhorar na questão salarial, na questão do plano de carreira que a gente falava. Isso vai atingir mais funcionários, não atinge, porque na verdade a única classe que tem um plano de carreira próprio é a educação, pelo que eu conheço. Então, no momento que nós mexermos aí, ó, eu acho que tem sim que valorizar quem está estudando, tem que ser valorizado. E eu acho que isso tem que ser aberto para todos os funcionários do município. Porque eu sei de bastante pessoas que trabalham em vários setores aí, que procuraram, embora fizeram concurso, ou seja para oficial, seja para auxiliar, mas procuraram melhorar, estudando e tal. Então eu acho que tem que ter uma valorização, sim, quem procurou se qualificar. Então, a minha opinião, quero deixar claro para vocês que estão aí, Eu acho que na questão da carga horária, embora, que nem vocês disseram, ó, tem Ijuí fez, Panambi fez, mas isso é uma questão do município, uma carga horária aqui. O que se nós fizermos, eu penso, se nós reduzirmos a carga horária e tivermos que aumentar a quantidade de professores, o município é sempre cobrado pela economicidade. Daqui a pouco um tribunal de contas vai dizer, mas vem cá, vocês estavam sobrando professor que reduziram a carga horária, monitor, sobrando monitor e contrataram mais. Pode entender como um lado eleitoreiro, político, né, se fazer isso. Então, E a gente tem que admitir que o concurso, quando foi feito, já era 44 horas e foi baixado para 40, né? Então, no meu pensamento, eu vou colaborar com vocês, sou franco para vocês, não vou jamais sair dizendo que vou fazer isso e não vou fazer. Eu vou trabalhar para que vocês tenham um salário melhor, salário mais digno, trabalhar em cima do plano de carreira, de valorizar quem está estudando isso, com certeza. Essa é a parte que eu pretenderei fazer. Eu acho que essa iniciativa de nós outra hora sentarmos com elas e o resto do setor da educação, né, coordenadora, e eu achei que era isso hoje, na verdade vim preparado para isso. Então, continuo pensando que acho que nós vamos ter que avançar. Não é de hoje para amanhã que nós vamos solucionar isso, mas acredito que até o final desse ano, que falta 2 meses, aí se saia alguma solução. Acreditamos que alguma coisa vai surgir de efeito. Seria isso, eu devolvo a palavra, presidente.
Com a palavra, a vereadora Carla.
Saudando a presidente Dejanir, cumprimento os demais membros da mesa, os colegas vereadores, ao vice-prefeito Serineu, Laerte, suplente de vereador, os nossos assessores e em especial as minhas colegas lá da EMEI, que amanhã nos encontraremos na escola. Estou retornando hoje à Câmara de Vereadores, também por força da lei. Né, aquilo que a Sandra, a secretária de Educação, comentava antes, né, da intenção dela de fazer aquilo que a lei permite. E ninguém é tão... Não sei que palavra usar, mas enfim, ignorante, né, de ignorar as leis que estão aí, sabendo que se fizer isso, penalidades vão ocorrer, né. Nessa conversa que a gente teve, então, agora há pouco, com a direção da escola, com a secretária de educação, e que eu disse a elas que vocês já vêm conversando comigo também na condição de que lá estou professora, mas que também não consigo deixar de ser vereadora, de ter essa função de ouvir, né, as reivindicações, seja de quem for, da população, que vocês já vinham me falando de tudo isso, né, que vocês trouxeram na semana passada aqui na Câmara, que eu vinha saber depois na quinta-feira por vocês, dessas mudanças. E a eles falei daquilo que eu já vinha falando a vocês também, né, que não era só a categoria de vocês que vinha reivindicando, né, que eu também estou vivenciando agora uma situação de estar num cargo que não tem plano de carreira. Né, eu dizia, né, de cumprir uma carga horária significativa, com uma pós-graduação, concluindo uma segunda pós-graduação, e que não tem reconhecimento financeiro por esse aperfeiçoamento profissional. Né. Vocês lembram do encerramento que a gente teve do curso de liderança com o Delmar Rina, que ele falava, contou aquela história do problema que deu com o navio, que estava encalhado, né, e que chegou o cara lá, e só para apertar um parafuso ele cobrou uma fortuna. Aí os caras ficaram indignados, porque ele cobrou aquela fortuna para apertar o parafuso, e ele disse, sim, vocês vão pagar, porque eu sabia qual era o parafuso certo que tinha que apertar. Né? E é só o conhecimento que traz isso, às vezes, para a gente. E esse conhecimento que a maioria de nós aqui que ingressou no magistério, né, na cargo de professor, esse conhecimento nos custou salgadinho. A gente teve que pagar, e eu disse isso para vocês, e já falei agora há pouco, eu ainda vou pagando até 2014. Né? É um investimento que a gente espera, dentro, depois do exercício da profissão, ter um retorno. E é isso que vocês têm buscado. E essa discussão de vocês, eu disse também na quinta, que ela já não é só de vocês, da questão da melhoria salarial conforme o grau de escolaridade. Isso é de vários setores aqui dentro da prefeitura. Hoje nós conversávamos com o vice-prefeito, com o prefeito, eu e a presidenta Dejanir, né, sobre essas condições, né, e, enfim, avançando nessa discussão de melhorias não só para as monitoras, né, mas para todos os servidores aqui do quadro. A questão do auxílio alimentação, que é um valor baixo, o básico da categoria das monitoras, das agentes, dos operadores de máquina, de motoristas, enfim, né, é toda uma situação de valores baixos. E a gente fica numa situação bastante constrangedora, porque a Dejaneira, apesar de já ser pensionista, a gente está iniciando uma carreira, né, aqui dentro, mas também é vereador que tem que cuidar das contas do município. E aí? Né, ouvido aquilo, vocês, uma pena que estão vindo só agora, que não ouviram o que a gente discutiu ali no mês de agosto e setembro, que o município vai ficar 35 anos endividado, pagando uma conta de 7 milhões, por aí, né, Serineu? Com a Previdência, que foi dinheiro que prefeitos anteriores deixaram de recolher, né, para o INSS, que a gente vai 35 anos pagando. Sim, colega.
Só para ajudar. É, quando tu disse que eu estou numa situação mais cômoda, porque sou pensionista, não, eu sou aposentada. E eu acho que a questão da... não, ela disse pensionista.
Desculpa.
Sou aposentada. E aí a minha preocupação, eu acho que é maior, colega vereadora, né? Porque é o fundo da Previdência que corre grandes riscos. Quanto a maioria dos funcionários ainda recebem aí pelo caixa da prefeitura, né, com a educação que vem o repasse, nós, os aposentados, temos que sim, considerando isto que tu levanta, a questão previdenciária, é preocupante sim. Obrigada.
Peço desculpa, me atrapalhei ali. É que eu não cheguei lá ainda, não estou perto, então não estou nem preocupada com os termos ainda, né? Mas é uma situação bastante delicada, que a gente precisa analisar realmente o que, que é bom para o município e o que, que não vai nos prejudicar enquanto 200 e tantos servidores, né? E aquilo que eu falava para vocês também do efeito cascata, né? Vem vocês e pedem, daí daqui a pouco vem outra categoria, e vem outra, e vem outra, e vem outra, e a gente aumenta só um pouquinho para cada um e não pensa no, na coletividade de todos os servidores, né? Mas, a partir daquilo que tudo que foi falado, né, eu comentava agora há pouco, e não vou ficar envergonhada de falar isso na frente de vocês, mas eu vejo assim, enquanto eu que estou dentro de uma avaliação de estágio probatório, né, eu fico com um pouco de ciúme sabendo que vocês talvez reduziriam a carga horária dentro desse período de estágio probatório. Porque quando a gente fez o concurso, sabia que era para essa carga horária, né? Mas eu concordo com o Joel e aquilo que a gente falou da questão de melhoria do básico, num primeiro momento. E uma discussão posterior, que é aquilo que eu falava para a Deja, se Deja, olha, eu me disponho a ajudar para a gente colocar no papel assim, ó, lá em janeiro de 2012, vamos propor um aumento no básico de tal classe, né? Fazer esse planejamento de estar no papel programado para 2, 3, 5 anos de avanços salariais. Para isso, não é uma coisa de um dia para o outro. Tem que ver, a DUT tem que fazer os cálculos dela para ver o que dá de impacto no orçamento. Tem que ver o cálculo autorial que está chegando agora, que provavelmente vai dizer que o município vai ter que segurar um pouquinho mais ainda as contas para pagar mais dívida. O que já vem sendo pago, né, tudo isso depende de cálculo, para ver se o município não vai ultrapassar os gastos com funcionalismo, que tem um teto estabelecido por lei, né? Mas que a gente precisa sim ir analisando isso para ver o que pode ser melhorado. Mas tem que ser uma discussão na coletividade, tanto que eu já pedi para Dejanir, colega Dejanir, vereadora, né, essa discussão a nível de sindicato. E a secretária também nos colocou a questão do PAR, que com a implantação dele, haverá também a criação de um plano de carreira para todos os servidores que trabalham na área da educação. que é monitores, as serventes, os motoristas do transporte escolar, né, enfim, todos os outros que ainda não estão contemplados dentro do plano do magistério. Um plano à parte. Mas, como a vereadora Dejanir sempre diz, o diálogo é sempre o melhor caminho, né? Conversando que a gente vai se entendendo. Mas uma conversa que tem que ser desarmada, uma conversa de quem tem que entender que é servidor, mas que também é cidadão do município e que tem que tentar ser coerente nessas duas funções. E para nós é mais complicado ainda, porque além de servidor, é habitante do município, mas também é alguém que é remunerado e responsável por responder por ações legais, né, e fiscalizar essas ações do município também. Seria isso. Devolvo a palavra.
Com a palavra, a vereadora Rejane.
Minha saudação à mesa, aos demais vereadores e às demais pessoas que nos assistem hoje. Eu queria dizer que sobre o projeto 1527, a gente é a favor, já discutimos isso, né? Gostaria de fazer uma correção à reportagem que saiu no jornal a respeito da minha fala na semana passada. Na verdade, eu não pedi esclarecimentos ao prefeito. Eu até fui confirmar com a nossa presidente o que ela tinha escrito aí. Eu solicitei que nós conversássemos a respeito do código de posturas e a respeito das perdas do Fundeb. Porque, na verdade, não são esclarecimentos. A gente queria agilizar o processo, queria ver o que o prefeito pensava a respeito disso, né? E eu achei assim um pouquinho forte no momento em que diz lá que a vereadora pede esclarecimentos. Não são esclarecimentos, nós queríamos era conversar o que aconteceu, mas gostaria de fazer essa correção. Eu queria, assim, ó, sobre o que a gente conversou antes com a secretária, eu queria só manifestar uma preocupação minha. Eu percebo que no município, em 2005, eu assumi a Secretaria de Educação, né? E eu senti que no município o gestor não tem autonomia total para as decisões. Essa é uma característica do município, tanto é que eu, inclusive, falei para o prefeito na nossa reunião que o dia que eu senti que eu não tinha mais a liberdade de fazer aquilo que eu achava correto, eu saí. Eu fiquei 3 anos na secretaria e, no último, eu saí do cargo. E parece-me que isso continua, porque as monitoras vieram aqui nos pedir socorro em função de uma situação que eu penso que poderia ser resolvida internamente. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a forma de ver, né? Mas eu faço coisas dentro da escola que não são legais, não estão escritas em lei, mas que não atrapalham nada. Eu penso que o gerenciamento, existe gestor para que ele possa gerir, né? E isso é preocupante. Eu acho que é uma questão que nós precisamos, inclusive, debater, conversar. Não estou dizendo que eu tenha razão, mas eu penso que existem muitas situações de que elas precisam ser resolvidas meio que internamente. Eu estou fazendo algo dentro da escola, por exemplo, que não é legal. Eu tenho um segmento que faz 7 horas ininterruptas, e isso não está na lei. Se eu penso é ilegal, não é imoral. O dia que alguém se sentir lesado, vai reclamar. Né? Não estou aqui criticando direção, nem Secretaria de Educação, mas eu acho que é um assunto que nós precisamos conversar. Por que que no município isso é complicado? Por que que é difícil? Por que que o gestor não tem total liberdade de gerir o seu estabelecimento de acordo com a sua realidade? Né? É uma preocupação minha que eu acho que a gente pode conversar entre vereadores e demais segmentos. E essa proposição de que se converse com todos os funcionários, ela tem que ser separada. Porque não tem como você reunir 250 funcionários, cada um com um cargo diferente, com uma situação, para se conversar a respeito disso. Agora, é muito positivo fazer isso. Cada funcionário na sua categoria, né? Não tinha esse dado. Eu fui procurar porque nós conversamos sobre o refeitório no nosso encontro com o prefeito, e eu encontrei lá as correspondências que no ano de 2000, o CPM da nossa escola, a direção e representantes dos funcionários, nós fomos a Porto Alegre já com uma correspondência pedindo esse refeitório. O ano passado, quando nós assumimos, novamente nós temos lá, inclusive fotografias que a gente mandou com as crianças sentadas na escada, isso é público já. Isso que o prefeito falou é público. Todos conhecem a situação da nossa escola, do refeitório, que as crianças sentam na escada do caracol para tomar merenda. Então, isso não é uma novidade. Em Porto Alegre, eles já sabem. Né? Então, existe esse pedido há muito tempo. E tomara que a gente consiga. Inclusive, amanhã, nós convidamos responsável pela vigilância sanitária, né, a Ângela, para que ela observe novamente o que acontece, para que de repente ela envie uma correspondência nos ajudando a forçar para que esse refeitório realmente aconteça. A princípio era isso, presidente, ele devolva a palavra.
Com a palavra o vereador Júlio.
Saudar a presidente Deja, presidente desta casa, a colega Eliane, companheira da mesa, os colegas vereadores, os nossos assistentes, a Carlos Jarbas, o Tafarel, Antoninho, o Laerte, suplente, né, vereador, né, e as meninas, né, e o nosso vice-prefeito, na ordem, que estão sentados. Eu gostaria, primeiramente, primeiro saudar a colega Carla, que está retornando a esta casa, né. Seja bem-vinda, voltando, né? Se licenciou para um período, mas está conosco trabalhando agora. Até já comentei, é de interesse de todos, assim, do pessoal, né? Dos servidores também, né? Nem todos fazem parte, mas eu gostaria de fazer algumas explicações sobre a questão do Fundo de Saúde. Eu até já me pronunciei outras vezes sobre isso aqui na tribuna, né? E existe por parte da administração, o Sereneu também está a par um pouco disso, né? Nós temos nosso Fundo de Saúde, né? São mais ou menos uns 90 titulares, né? E por trás disso, 3, 4 pessoas. Então, somando tudo, uns 300, 350 pessoas que utilizam o nosso Fundo de Saúde, que é através da Associação dos Funcionários, tá? Ele não tem o vínculo direto, assim, Prefeitura Municipal de Pejuçara. É através da Associação dos Funcionários. E tem esse projeto do ISAM, né? Então, agora, quinta-feira, até de manhã, aqui na Prefeitura, vai ter uma reunião às 8h30, presidente, com o conselho atual, né? Para ver, porque existe essa situação onde a administração quer colaborar, né? Onde se coloque no orçamento uma certa porcentagem, né? Para que todos possam fazer parte do ISAM. E o Izan, a gente tem tomado informações, né? É uma questão da FAMURS, né? foi criado e idealizado pelos prefeitos da FAMURS, e está sendo estendido agora aos demais municípios. E a gente tem que ter calma, ter coerência, já falei sobre isso, né? Para ver realmente, porque a nossa preocupação maior com o Fundo de Saúde é a questão da sobrevida dele, né? A longo prazo. A curto prazo está tranquilamente, está tudo sob controle. Agora, a longo prazo, nós temos preocupações. Depois que o Conselho fizer esta reunião, vai convocar todos os demais associados para discutir, colocar as planilhas, desde quando ele começou, o recurso que ele tinha, como ele está hoje, qual é o dinheiro que ele tem aplicado no banco, toda essa situação para discutir. E o Izan seria um outro tipo de plano, né? Que daí viria uma pessoa de Porto Alegre para explanar para todos os demais, né, como realmente funciona o Izan. É uma preocupação, porque saúde é uma das coisas principais que a gente sabe que, e a gente se preocupa, e todos se preocupam. Sobre a questão do projeto 1527 também, né, tem o meu aval, essa questão da cedência de água aos moradores do Passo Liso, né, que veio para nós ali a mudança no projeto, né, essa questão de não poder fazer a escritura desses 4 metros, já sema, né? É, já sema. Então, também tem a minha aprovação, né, meu aval, e a gente sabe que está no projeto, vai ficar a cedência para os moradores lá, né, da localidade. Bom, eu queria dizer assim, pessoal, até aproveitando que as monitoras estão ali, e durante a semana a gente fica pensando, né, nessa questão de funcionalismo. Eu penso assim, ó, eu não sou natural de Pejuçara, né, mas me considero já de Pejuçara, estou há mais de 20 anos aqui em Pejuçara. E tenho 20 anos de magistério na escola municipal, tenho menos tempo no Ângelo Fourier, porque eu era professor 40 horas no município e tive que sair, né, pela lei também, que não pode ter 60 horas, 3 matrículas, né, eu abdiquei, saí do município 20 horas e ingressei no Ângelo Fourier. E quando eu comecei a trabalhar, né, a questão salarial, e eu me lembro assim, quando eu saí de Juí, né, e aquela preocupação, filho único, homem, tem que ir embora, deixar o pai, deixar a mãe, toda aquela estrutura, né, e vir para outro município e ter os desafios. Aí quando eu comecei na minha carreira 20 anos atrás, eu me recordo mais ou menos como era o meu salário dentro do magistério, né? E hoje eu vejo que ele melhorou bastante, né? Antigamente era os triênios anuais, agora é anuênio, né? Era 3%, agora é 1%, que se diminuiu, até em necessidade que até vejo que daria um problema financeiro muito grande, os 3%, né? Imagina a pessoa que iria se aposentar em 30 anos, um professor, ele ia levar 90% de anuênio, quase dobraria o seu salário, né? Em termos de gerenciamento, se tu analisar por um lado, é preocupante. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, com a minha estrutura da carreira, depois de 5, 10, 15, 20 anos, que realmente, com os anuênio e promoção de classe, né, o salário subiu e melhorou bastante. Essa é uma luta, acho que todos os funcionários têm, no sentido de ganhar mais, de melhorar o seu salário, de ser valorizada a sua profissão. Mas também vejo, como os colegas colocaram aqui, e até conversava antes com a colega Deja, né, que é a atual presidente do sindicato, da necessidade realmente de conversar. Porque vem grupos isolados e conversam conosco, né, tem todo o direito de vir. Né, os monitores, o transporte escolar, né, as pessoas da saúde, todos querem melhorias dentro de um plano de carreira e salarial. É perfeito, é de direito de vocês, o direito de qualquer categoria. Mas vejo também que temos que debater isso e abrir num consenso mais geral, mas separado também, que nem os colegas falaram, por núcleo, porque é uma reunião, se for feita ou executada, que sabe que... Eu tive um professor que dizia que onde tu mexer no econômico, na parte financeira, é onde mexe a maior estrutura. Tu tirar alguma coisa de alguém, ou dar alguma coisa para alguém, isso aí motiva a pessoa a participar ou não de certas coisas. Então isso é uma questão que tem que ser bem debatido, tem que ser analisado numa amplitude de todos os cargos, porque não quero me tornar repetitivo, mas se abre para um, os demais cargos dentro da prefeitura, os padrões, também vão querer, né? Vocês mesmos são testemunha disso. Há uma cobrança de todos os setores, então é muito salutar essa preocupação de todos os individuais. Agora, o coletivo também tem que estar em primeiro plano para poder contemplar as demais categorias, né? Situação salarial, né? O auxílio alimentação, essa questão, e mais outras coisas aí que teria, eu acho que tem que atacar primeiramente esse foco, para depois ver essa questão da carga horária, ver outras coisas, né? Eu acho que se mexendo em pequenas coisas, né, que até eu colocava antes da reunião, porque se você vai fazer uma mexida muito ampla, né, isso vai dar um ônus, né, para quem está administrando. E tem que ver, fazer cálculos e ver realmente o que vai onerar isso. Se é uma categoria, não é tanto. Agora, são várias categorias, e eu também trabalho muito no coletivo. Eu penso muito na coletividade, né, para poder atender. O magistério em si, onde eu faço parte, foi uma briga, uma luta, né, de conquistas, eu falo a nível municipal, tá, de conquistas, até que se formulou o plano de carreira. E ali se teve os avanços dentro do plano de carreira. Houve uma reunião dos segmentos, dos professores se preocupando, reivindicando, indo atrás, para poder realmente chegar hoje como ele está. E eu vejo que é um bom plano para o magistério. Eu acho que atende a maioria das coisas da categoria. Agora, não que não possa melhorar. E os que não têm, então? Essa é a parte mais preocupante, né? Por isso que essas reuniões, através do diálogo, né, de ver muito bem o que pode ser feito, né, a secretária também se preocupa muito, talvez, da questão da legalidade, da questão de leis. E eu até dizia, bom, hoje atualmente está assim a EMEI, mas o ano que vem, com o ingresso de crianças, sair das outras, é uma outra realidade. E leis você não pode estar criando, né, e depois, por necessidade, revogando toda hora. Pode revogar esporadicamente uma vez ou outra. Mas não tu criar, aí se cria um caso, ó, vamos revogar a lei agora. Eu acho que isso não é o praxis da coisa. A questão é criar uma lei que contemple realmente aquilo que se precisa e se mantenha essa situação. Né? Mas a minha opinião é isso aí. Né? Sentar e conversar. A gente também está disposto a qualquer, não só as monitoras, mas qualquer outros órgãos que venham. Né? O pessoal também vem na gente, né? Eu também pergunto, quer que melhore certas situações. Eu acho que o básico, né, o básico é muito importante. Porque se nós pegar e analisar situações de básico, de valores, de operários, de serventes, de várias situações, também tem que ser mexido essa situação. Né? Isso inclui daí as merendeiras, as monitoras, é um leque de pessoas que deveriam, né, ter uma valorização maior. Vou entrar numa área assim, ó, né, que não tenho medo de dizer, mas que me preocupa, porque eu falo aqui nessa casa também, né, que é a questão, e a gente sabe que é uma questão política, que é a questão dos CCs. Né? Isso é uma coisa que também, eu já levantei isso em certas situações e preocupa. Né? O meu partido mesmo, como os demais, faz parte da administração, colabora, participa. Só que a gente sabe que daí as pessoas conversam, né? E daí, o CC ganha tanto, daí ganha mais que o nomeado, né? E entrou agora. Então, por isso que eu digo, a gente sabe que é uma verdade, as pessoas comentam, a valorização dos funcionários de carreira, que vão estar 15, 20, 30 anos até se aposentar, é uma realidade. O CC é transitório. E daí alguns defendem, porque o CC é transitório, que eles vão ter uma passagem curta, vão colaborar com a administração, né? E daí vão sair fora. Então, são várias indagações que a gente tem que ter, porque a valorização de quem está presente, né, que é funcionário efetivo, realmente tem que ser muito bem pensado e trabalhado em cima disso. Né? E foi importante até a Sandra vir colocar a realidade, né, a realidade para nós, daqueles fatos que aconteceram, como se desenrolou tudo daquela época, né, com a revogação da lei, com outras coisas, até para nós também se situar mais, né, com essa situação. E a gente tem que trabalhar em cima disso, né, e ver realmente o que pode fazer. Sim, colega, pode falar.
Quando tu fala da questão dos CCs, né, eu vou fazer aqui um depoimento de quem foi CC também, e que aproveitou a oportunidade de poder perceber um valor pelo trabalho através de um CC, né, para se qualificar profissionalmente para um dia chegar a fazer um concurso público. E a gente vê o caso de várias pessoas aqui dentro, independente de partido, que tem feito do CC uma coisa permanente. Né? A gente tem que ser bem sincera em dizer que tivemos concurso público esse ano para quem tinha só o ensino fundamental. Era oportunidade para o CC fazer concurso, era oportunidade para aquele que está fazendo a faxina na escola, que tem ensino fundamental, fazer concurso. Era oportunidade para quem quisesse, né, melhorar, no caso, ia melhorar o salário e também o ambiente. Eu acho que está faltando também um pouquinho das pessoas ter perspectiva de crescer. Né, e não, se não está tão bom assim, mas ninguém está preso dentro do cargo público. Né? Ele é livre, as pessoas podem sair e fazer outra coisa.
Obrigado, colega. Não, até a gente coloca, o Taffarel está aqui, eu vi que a Rejane até colocou uma questão de interpretação, né? Eu coloco assim, eu sou a favor dos CCs, desde que trabalhem, que façam o seu serviço, que demonstrem qualidade, serviço, só que em contraponto, né, eles são transitórios, e a valorização das pessoas que vão estar aqui, sai o prefeito, entra outro, quem é concursado vai estar ali. Desde que o estágio probatório ele consiga contemplar, é ou não é? Ele vai ficar ali. Toda a sua vida, nos 30 anos, vai ficar ali. E o CC é transitório. Então, todos os cargos CC que tem, o meu partido, os demais partidos, tem cargos, todos têm. Né? Isso é uma outra situação. É importante até para suprir certas faltas e necessidades que não se conseguem, né, com as pessoas efetivas. Porque ninguém consegue governar sozinho, isso é uma realidade, e nem consegue somente com os nomeados. Agora, o cuidado com isso tem que ter na questão de valorização dos concursados. Isso é muito importante. Né? Até um outro ponto que a colega Carla colocou, e que eu acho importante falar, assim, ó, a estrutura da tua carreira que tu tem, tu vai alcançando com o tempo, né? Tem concurso público, tu faz um concurso, tu está dentro dele, depois tu almeja, tu faz um outro concurso, tu se qualifica, tu vai indo. É aquilo que eu dizia, porque não vejo desmérito nisso, ou falar ou não falar, como é a questão de um cidadão. Eu nunca me imaginei vereador, nunca me imaginei, ninguém nunca se imagina estar aqui no microfone falando, né, defendendo certas coisas, né? Acertando, errando, mas defendendo. Né? Cansei de vir no início, que eu quero voltar naquela historinha, de vir de Vista Alegre, quando é estrada de chão, e eu conto para os meus alunos isso, vim a pé, com a minha sacolinha, ou dizendo assim, com uma mão na frente e outra atrás, como a gente começa trabalhando, e cansei de vir através do barro ali, né? Não é desmérito nenhum falar, só que até a estrutura tu começa depois. Né? Então, tem os cargos, estão ali, e eu sempre vejo, se tu está estudando, fazendo uma faculdade, procura fazer outro concurso, procura se preparar, né? Se às vezes não vai contemplar dentro daquele cargo, né? Ficar 20 anos, 15 naquele cargo, busque também outra coisa para tu poder crescer. Né? Não é porque tu ganha 1.000 que tu vai ter que ficar a vida inteira ganhando 1.000. Se tu pode ganhar 2.000, 3.000, que bom, mas eu tenho que qualificar e buscar isso, pessoal. É uma coisa bem, olha, eu tenho que estar almejando assim, eu quero crescer, eu quero desenvolver, eu tenho aspirações futuras, né? E não, às vezes, nós ficar também só esperando as coisas acontecer, né? Então, eu acho que o diálogo, toda essa questão, presidente, que foi levantada pelas gurias, por qualquer órgão, eu acho que é muito salutar para a gente ver, né? O colega Joel colocou muito bem, a Câmara tem o poder de legislar, de receber o projeto, analisar e colocar emendas e ver o que pode fazer para qualquer área dos servidores. Agora, como decidir impor, pode cobrar, conversar, dialogar, mas não tem o poder de mandar o projeto. Isso cabe ao executivo. Então, é uma análise mais profunda que tem que ser feita. No momento, presidente, seria isso. Lhe devolvo a palavra.
A palavra, a vereadora Eliana.
Minha saudação, a senhora presidente, o vice-presidente,
aos colegas vereadores, ao nosso vice-prefeito Cirineu, que está conosco nessa noite, e ao Laerte, nosso colega vereador, e à comunidade em geral. Bom, falando a respeito dos projetos que irão à votação, com certeza sou favorável, pois já foi analisado, e aproveitando o gancho aqui do que já foi, não quero ser repetitiva, né, mas do que já foi comentado e discutido aqui antes da sessão e na semana passada com as monitoras, eu creio que isso, falando de salário, é uma reivindicação não só das monitoras, mas também de outros funcionários, né? Por que não dizer de todas as classes, né? Eu tenho meu pai que ele fez o concurso, já está quase se aposentando, ele é operário semi-especializado. E o salário dele, o base, é 400 e um pouquinho. Claro que agora ele ganha mais porque ele já está com muitos anos de trabalho, né? Então, tudo é com diálogo, com luta, com certeza a gente consegue ir dar um passo adiante, né? Eu fiz um concurso em outro município no qual eu trabalho, e as gurias falavam aqui de plano de carreira. Quando eu fiz o concurso, eu sabia que a área da saúde não tem plano de carreira. E eu fiz um concurso para técnico, terminei a faculdade de serviço social. Se fosse no município de Ijuí, lá tem plano de carreira. Daí lá as gurias que têm um concurso de técnico e fazem uma faculdade, elas têm um adicional de 20% no seu salário. Eu, no município onde eu estou trabalhando, não tenho, porque não há um plano de carreira, né? Então, são M coisas, né? Um município é diferente do outro. Eu creio que aqui também tem é uma luta de vários funcionários, e sei que também na área da saúde aqui em Pejuçara não tem plano de carreira, e que é importante. Então, eu só quero salientar aqui que nós somos mediadores, como já foi falado. Nós aqui sozinhos nós não podemos resolver nada. Mas, como já foi dito, através do diálogo e da luta, e dentro da legalidade, nós com certeza vamos conseguir, né, nessa parte salarial, tá ajudando, juntamente com o executivo, falando e conversando, dialogando a respeito de um salário melhor. Tá? Seria isso, lhe devolvo a palavra, presidente.
Recebo a palavra e peço permissão para os colegas de mesa e os demais colegas vereadores para me manifestar daqui. Inicialmente, então, saudando os colegas de mesa, os colegas vereadores, o vice-prefeito Cirineu, os nossos assessores e a comunidade que se faz presente hoje aqui. Em especial também o Laerte, né, que hoje não está assumindo a vereança, mas que nem por isso deixou de vir nos prestigiar. Inicialmente, quero me reportar aos projetos que tramito na casa e que vão à votação hoje. Como é de costume, a gente tem se reunido durante a semana para fazer a nossa avaliação, discutir e dar o nosso parecer sobre eles. Sou favorável, principalmente ao 1524, que é um dos maiores projetos que vai à votação hoje, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acredito que este seja um projeto que tenha que ter um olhar mais profundo de nós, enquanto edis, porque aí está traçado todas as diretrizes orçamentárias que, na verdade, posteriormente terá sua aplicação no orçamento do município. O segundo projeto, já tem a nossa avaliação também, a gente é favorável. Ouvindo todas as falas aqui dos colegas vereadores, penso que não precisa eu ficar repetindo todas as falas, mas desde o momento em que a gente teve a visita de vocês aqui, a gente procurou, na medida do possível, conversar com os órgãos competentes, né, para chegar a uma... tentar ajudar numa solução que venha contemplar tanto o pedido de vocês, como também das professoras que estão lá como gestoras da educação infantil, e a Sandra aqui, que tem sobre a sua responsabilidade a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. E eu vejo que não temos outra saída, a não ser a discussão das possibilidades de que se possa avançar nas reivindicações de vocês. E eu sei que cada um de vocês, assim como eu também já passei por esse mesmo crivo, a gente luta por melhoria de salário. Então eu quero dizer para vocês, meninas, que não faria diferença nenhuma diminuir, por exemplo, 2 horas na jornada de trabalho de vocês e vocês ficarem ganhando a mesma coisa. Não é trabalhando menos, né, que a gente vai se sentir que está ganhando melhor. Eu acho que o que precisa, sim, é a valorização profissional. A gente sabe que a educação é fundamental nesse processo e temos que, sim, valorizar todos os servidores que, de uma forma ou de outra, trabalham para que o município cresça, se desenvolva de acordo com o seu potencial. Com certeza, nós, aqui no Legislativo, sempre vamos procurar ser coerente com a questão da legalidade e dar a nossa contribuição como mediadores desse processo que a gente considera importante na vida de cada um dos servidores. Continuaremos na luta. É óbvio que nem tudo a gente alcança, mas o importante é que foi dado o primeiro passo e que com certeza os outros virão. E esses passos que a gente der têm que ser pontuados pela responsabilidade de cada um, tanto gestor como servidor. Eu acho que esse é o grande perfil de que nós temos que ter sempre presente na nossa vida enquanto profissional. E isso eu vejo que é uma característica que pontua essas relações. Queria dizer também, ouvindo a fala do vereador Júlio, na questão do plano de saúde. Também está relacionado a funcionários. E sabemos de que existe um descontentamento, porque, como você disse, são 90 só que são premiados com esta possibilidade de poder contribuir para que se tenha uma saúde da qualidade que a Unimed oferece. A maioria dos funcionários ficaram fora porque não tiveram oportunidade financeira de poder contribuir para que se mantivesse o mesmo número que iniciamos. E por que que aconteceu esse processo? Nós sabemos que no início tinha a contribuição do servidor e a contribuição da ordem patronal, que seria do prefeito municipal. Determinado por uma lei, eu vejo assim que, naquela época, eu acho que é preciso a gente relembrar isso, o servidor cumpria com a sua obrigação e era descontado no final de cada mês, no seu contra-cheque, a contribuição para o fundo de saúde. Diferente do fundo da Previdência. Os gestores não cumpriram com a sua parte e não depositavam lá, no fundo da saúde, aquilo que era de obrigação. Por isso, eu acho que todos os funcionários ainda lembram que nós ficamos 1 ano e meio sem nenhuma saúde, por falha dos gestores. E o que que aconteceu? Nós, inclusive o senhor, que estava na presidência da associação, que era quem tinha o gerenciamento, procuramos os nossos direitos, fomos para a promotoria, e inclusive o prefeito foi apontado que deveria devolver para o fundo. Só que, nesse meio de tempo, sai, troca, porque o período prescreveu, e quem teve que pagar a conta foi o futuro. E quando tu coloca agora, Júlio, essa questão de que existe uma possibilidade, então, né, de haver a contribuição tanto do servidor quanto do empregador, que no caso é o prefeito, eu penso que nós deveremos pensar muito nessa questão. Porque se aquela vez já foi dito de que para a saúde. O prefeito não deveria depositar e tinha o direito de não fazer? Será que agora, se nós assumirmos um compromisso desses de novo, quem é que garante, se hoje já, para o fundo de previdência, que é a obrigação do município, já estamos com dificuldade? Você imagine agora criar mais um percentual para um fundo de saúde. Eu não sei se existe a viabilidade, até porque é um compromisso que pode o prefeito atual até assumir. E os outros que virão? Será regido através de lei? Eu tenho as minhas dúvidas, né? E precisamos nos fundamentar de que se existe legalmente a possibilidade de haver as duas contribuições. E que este fundo seja para todos e não para uma minoria. Porque hoje nós sabemos que tem, né, você, eu acho que é administrador do fundo atual, do fundo da saúde, do FAS, e tu sabe que ele não tem estabilidade para manter a saúde de qualidade que a unidade oferece para os seus usuários. Então, só com a contribuição do funcionário não é viável. E nós estamos pensando assim, ó, a gente, na verdade, recriminou esses que não têm poder. Então, nós temos o privilégio de ter um plano de saúde porque nós ganhamos melhor. E o resto dos funcionários que não puderam contribuir e que hoje, graças a Deus, hoje ainda havia um depoimento aí do Joel, graças a Deus eles têm um SUS, que oferece um serviço de qualidade, às vezes até de igual qualidade que muitos fundos de saúde. E eles até nem sentem, eu acho, muito falta da Unimed, até por terem a saúde na qualidade que tem. E por falar nisso, eu acho que tantas coisas que a gente fala aqui, que às vezes não são boas, mas nós temos que também falar coisas boas. E nós vimos no Zero Hora de hoje que o município de Pejuçara ficou no 50º lugar numa avaliação feita pela Federação Indústria do Rio de Janeiro, no estado do Rio Grande do Sul, que coloca o município de Pejuçara em 56º lugar. A nível de região, o município de Juí, que tem se destacado, Cruz Alta ficou para trás, Bozano, que é um município pequeno, ficou muito longe. Então eu vejo assim que tem muitas coisas boas aqui no município de Pejuçara, na área saúde, educação, emprego e renda. Emprego e renda. Então eu vejo assim que nós temos coisas boas que nós também temos que socializar aqui, né? Em relação aos funcionários que estão aqui hoje buscando essa alternativa, eu hoje de manhã nós... já dizia antes da sessão que a gente se encontrou com o vice-prefeito, com o prefeito, a Carla estava junto, porque eu estava aqui durante a manhã, e a gente levou para eles essa preocupação, não só no caso de vocês, mas de todos os outros funcionários que têm procurado os vereadores, né, que têm procurado o sindicato, para que se melhore a questão salarial. E eu penso que existe uma disponibilidade do prefeito municipal, ele reconhece, né? Existe uma disponibilidade de a gente proporcionar um estudo e ver da possibilidade de se melhorar a questão do salário básico dos servidores, melhorar o vale alimentação, que a gente vê assim que também é menos, é pouco, a gente pode avançar nesse sentido. Mas não é uma coisa assim de um momento para outro, né? A gente se propôs a fazer esse estudo, está aí o vice-prefeito que se colocou à disposição, e inclusive o prefeito Leonir pediu para ele que nos auxiliasse nesse levantamento de dados, né? Nessas possibilidades de melhoria. Também se cogitou a avaliação por eficiência, que é uma conquista que cada servidor pode se dar, que é a melhoria no seu salário lá no final do mês. Tem outros municípios que fizeram isso e que dá certo. Por que também nós não podemos fazer, né? E eu vejo assim, que a eficiência depende de cada servidor. Então, aquilo que depender de mim, que depender de nós enquanto servidor, com certeza nós vamos perseguir. Nós vamos fazer com que isso aconteça. Que eu seja um bom profissional, que eu seja produtivo, que eu seja compromissado, porque eu sei que no final eu vou ter um retorno na questão financeira. Eu vejo que isso seria uma saída, né, para que a gente pudesse avançar nessa questão de melhoria dos nossos vencimentos. Quanto aos comentários sobre CCs, está descendo, esta semana, felizmente, está descendo a reforma administrativa. Eu vejo que isso é um grande passo, né, que vai acontecer, que a Câmara também vai poder discutir, analisar, dar o seu parecer. Vejo que a estrutura administrativa precisa desses ajustes, e é isso que está sendo proposto. Eu vejo que, mesmo que não tenha sido no início dessa administração, sempre é tempo para as mudanças. E as mudanças sempre trazem alguns conflitos. Às vezes para melhor, às vezes para desconforto, mas acredito que o objetivo sempre é melhorar a qualidade dos serviços, a qualidade daquilo que nós fizemos enquanto servidores, a qualidade do serviço enquanto nós, legisladores, fizemos, a qualidade dos próprios CCs que estão aí para ajudar a administração, a qualidade do próprio Poder Executivo em desempenhar melhor a sua função, porque quem ganha com isso é a comunidade, quem ganha com isso é o município. E eu acho que esse é o grande feito, a possibilidade da gente vislumbrar melhoria na qualidade de vida de todos nós. Não havendo mais oradores no grande expediente, convido a todos para um intervalo de 5 minutos. Reaberta a sessão, convido a secretária para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Parecer 74/2011. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao Projeto de Lei 1524 do Executivo. Projeto de Lei 1524, de 14 de outubro de 2011, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2012.
Coloca em discussão o projeto 1524. Não havendo discussão, coloca o mesmo em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Parecer 75/2011. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento emitiu parecer favorável ao Projeto de Lei 1527 do Executivo. Projeto de Lei Municipal 1527, de 13 de novembro de 2011. Altera redação de dispositivo da Lei Municipal 1544, de 27 de julho de 2011.
Coloco em discussão o projeto 1527. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Seriam essas matérias a serem votadas no dia, presidente.
Não havendo mais matérias a serem votadas, convido a secretária para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereadora Rejane, vereadora Carla, vereador Daniel, vereador Gustavo, vereador Marino, vereador Joel, vereador Júlio, nenhum inscrito em explicações pessoais.
Não havendo nenhum oradores, Antes de encerrar a presente sessão, quero agradecer a presença de todos e informar aos nobres colegas vereadores que no próximo dia 11, às 8 horas, será realizada a próxima sessão ordinária e conto com a presença de todos os vereadores para junto legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada esta sessão ordinária. Boa noite a todos. 20 horas.